Estamos de volta, ouvintes, com isso da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGMFaixaLivre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica e, ao mesmo tempo, preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento o jornalista e escritor Marco Antônio Monteiro. Marco Antônio, bom dia.
Bom dia, Anderson. Bom dia a todos os amigos do Faixa Livre. Espero que a gente possa ter uma boa conversa sobre esse momento turbulento pelo qual passa o Brasil e que todos nós queremos que tenha uma solução. O ideal fosse no curto prazo, mas não tem jeito. A gente vai ter que batalhar para que a gente saia desse buraco em que o Brasil foi colocado. Um grande abraço a todos, tá? Muito obrigado. Vamos começar aí o nosso papo.
Marco, muito obrigado por você mais uma vez dialogar conosco aqui no Faixa Livre. Marco, esse mês de setembro tem sido muito movimentado no nosso país. Não que os anteriores da gestão do senhor Jair Bolsonaro também não tenham sido, mas estamos em um período bastante conturbado. Primeiro, com aqueles episódios do Dia da Independência e tudo o que decorreu daqueles atos atentatórios do bolsonarismo. Agora, esse discurso do presidente da República na Assembleia Geral da ONU, exaltando o seu governo a partir de um repertório quase infindável de mentiras, mergulhando em uma realidade paralela apenas para atender os anseios da sua horda e confirmando a vocação de pária internacional do Brasil nos últimos tempos. Dava para esperar dias tão intensos como esses últimos, Marco. Parece que o arsenal de surpresas do Jair Bolsonaro não termina.
Sabe, Anderson, há poucos dias eu fiz uma gravação baseada em dados que estão acontecendo neste momento no Brasil e na perspectiva. Vocês sabem que depois da Revolução dos Cravos em Portugal, em 1974, houve um período muito turbulento, né? Para onde se caminharia o país, qual seria a tendência. E quando chegou em 1975, houve uma denominação de um período chamado Período Revolucionário em Curso, PREC. E o PREC teve como símbolo chamado Verão Quente, né? O verão no Hemisfério Norte, naqueles meses final de junho, julho, agosto, foi um período muito, muito quente. Ali houve uma disputa, né, entre grupos mais à esquerda e grupos de esquerda moderada, apoiados pela direita, e aquele processo revolucionário que termina sendo finalizado em novembro de 75, ficou conhecido aquele período como o Verão Quente. E eu diria que, por outras circunstâncias, eu acho que nós vamos ter um verão quente aqui no Brasil, um verão quente de problemas. Então, quando você aborda essa questão de setembro, que parece que os meses no Brasil, parece que nós estamos numa eternidade nesse processo turbulento, né? nessa decadência permanente, quando a gente olha para o governo Bolsonaro, até para o governo Temer, mas no governo Bolsonaro é que é o ponto mais forte. porque um mês no governo Bolsonaro parece ser realmente uma eternidade. E eu achava que a gente vai, acho que a gente vai ter muitos problemas daqui para frente, porque há uma combinação que significa problemas sociais muito sérios. É a combinação da inflação, principalmente para os mais pobres, o descontrole que há no Brasil dos principais setores estratégicos, porque todos eles ou foram privatizados, ou quando ainda não foram privatizados, estão tomados pelo interesse privado e não pelo interesse público. Então você tem, além do reajuste dos alimentos, em que não se toma nenhuma, não há estoque regulador, não há nenhuma pressão nem bloqueio de exportações para que tenha produto no mercado interno. Além de tudo isso, você tem a questão da energia, com os setores quase todos privatizados, indo para a reta final da Eletrobras. E aí você tem o drama do desemprego, você tem o drama da miséria, do auxílio emergencial, que neste último período foi muito baixo e que vai desaparecer a partir do mês de novembro e não será substituído à altura, mesmo com Bolsa Família turbinado. E temos a possibilidade de racionamento, de apagões, tudo isso. Então, é uma conjunção de fatores, quer dizer, a miséria, a queda na renda do comércio, a queda na renda do trabalhador, os alimentos em alta, tudo isso faz com que eu acho que a gente vai ter um verão quente. E ele só pode enfrentar esse verão quente trazendo, desviando o foco. Então, desviar o foco é manter o país permanentemente em crise, que eu acho que é isso que ele vai fazer, é isso que ele pretende, até ver qual é a sua chance. Eu não acho que esteja dado ainda todo o jogo político, mas de qualquer maneira, acho que essa mobilização para que ele consiga continuar falando para 20% da população, 20, 25% da população, e estabelecer ações e fatos que desviem o foco do principal, eu acho que isso ele vai fazer, e acho que a gente vai ter um outubro quente, um novembro quente, um dezembro quente. Acho que a gente tem aí muita crise ainda pela frente.
Tratando um pouco mais detidamente do 7 de setembro, Marco, o que nós vimos naqueles atos foi um Bolsonaro em estado puro, absolutamente fora de controle, vociferando todo o seu ódio na intenção de inflamar seus seguidores e atacar as instituições. Só que a reação àqueles discursos do presidente da República se deu à altura, a não ser por aqueles que costumeiramente defendem o ex-capitão. No caso, o presidente da Câmara, Arthur Lira, e o procurador-geral da República, Augusto Aras, que tentaram jogar panos quentes. Se aquela ameaça de autogolpe acabou não se concretizando, Marco, o Bolsonaro voltou a ampliar as tensões. Me parece que é esse o modus operandi dele mesmo, a zona de conforto do ex-capitão é esse caos que ele procura estabelecer. Dá para operar nesse regime de eterno conflito que o bolsonarismo opera, Marco, e, ao mesmo tempo, construir uma base de apoio moderada visando a reeleição em 2022? Eu tenho a impressão que essa conta não fecha. Será que em nenhum momento o Bolsonaro vai buscar algum resquício de racionalidade para tentar renovar o mandato?
Anderson, esse é um problema do bloco conservador brasileiro. Quer dizer, se a gente considerar que a gente tem a esquerda, né, que pega aí desde PT, PSOL, PCdoB, indo assim com boa vontade ao PSB, a esse grupo, né, você tem a chamada direita liberal tradicional brasileira, de MDB, de DEM, de PSDB, e você tem Bolsonaro com a extrema-direita. O problema é que essa conta não fecha. Ela fechou em 2018, porque esse grupo da direita liberal, ao ficar sem opção, foi todo para Bolsonaro, né? Contando com o apoio da elite, da mídia, do poder judiciário, de tudo isso. Houve um bloco, esses dois grupos se juntaram contra a esquerda e ganharam a eleição. Nesse momento, na verdade, o grande dilema que existe é que a direita liberal, a mídia, a elite brasileira, de modo geral, gostaria muito que a política econômica, com algumas modificações, talvez, mas a essência dela continuasse sem que houvesse Bolsonaro no cenário, essa turbulência que tira realmente o país do rumo. Mas É difícil, essa conta não fecha, porque Bolsonaro sabe que ele precisa ter o núcleo duro, garante a passagem dele para o segundo turno se ele for candidato. Quer dizer, é muito difícil, com um candidato da esquerda tendo 40, 45% dos votos no primeiro turno, e o segundo colocado tendo entre 22, 25, 27%, que haja espaço para o terceiro. Não há, né? Nós tivemos no Rio de Janeiro, na última eleição, o Crivella fazendo isso. Quer dizer, havia uma série de alternativas, mas ele ali, com 20% dos votos, ele foi para o segundo turno. Perdeu, mas foi para o segundo turno. O núcleo duro garantiu. Então, Bolsonaro vai fazer isso o tempo inteiro. Agora, essa conta hoje não fecha. Essa conta hoje não fecha porque parte de base popular o Bolsonaro perdeu, né? Uma base popular que não era necessariamente neopentecostal e que votou porque estava insatisfeita com aquele momento da economia, porque ouviu tudo que a mídia falou durante anos, tal. Ele perdeu uma parte dessa base popular que ele efetivamente teve. E nem toda a direita liberal, por mais que eu acho que alguns setores até repetiriam o voto em Bolsonaro no segundo turno, se fosse necessário, mas ele vai ter perdas ali também. Então, essa conta não fecha. E é muito difícil, é muito desgastante para o país passar mais um ano em permanente ebulição, em permanente crise com o Bolsonaro. Então, é um processo muito duro. É um processo que faz com que não haja solução para a economia brasileira nesse período, e quando não tem solução no meio desse arranjo, nós só temos a piora. Nós vamos ter piora da situação social, piora da situação econômica, porque não há quem faça investimento, nem externo, muito menos interno. Alguém hoje que possa fazer pensa duas vezes sobre o que vai acontecer, sobre qual é o rumo. Então, eu acho que eu estou com você. Essa conta hoje não fecha, hoje não fecha, e eu não sei qual seria a solução. Solução para a direita seria tirar Bolsonaro do caminho, para tentar aí fazer uma polarização com o PT na reta final. Mas isso não é fácil. Não é fácil, não é fácil tirá-lo. Acho quase impossível tirá-lo na força e convencê-lo a não ser candidato. Teria que ter uma ação muito, muito elaborada, que eu não sei se ele está disposto a isso.
Agora, esse discurso do presidente na ONU, Marco, surpreendeu até seus assessores mais próximos, que esperavam uma fala mais ponderada, uma atitude voltada para a pacificação, na tentativa de desfazer um pouco aquela imagem péssima que ele construiu ao longo desses quase 1.000 dias de governo. Só que o que vimos foi um Bolsonaro exagerando nas fake news, dizendo que o país esteve sob ameaça comunista, que não há corrupção na sua gestão, que os atos do 7 de setembro foram os maiores da história. Qual é a lógica que faz o presidente agir dessa maneira, Marco, sem calcular os efeitos das suas falas, especialmente em fóruns internacionais? Ele não tem sequer essa percepção, esse faro que todo político precisa para medir a repercussão daquilo que diz?
Anderson, eu acho que ele não tem esse faro. Eu acho que a lógica dele é a lógica do enfrentamento o tempo todo. Hoje, convencido por alguns setores, eu acho que da extrema-direita internacional, de que ele precisa ocupar um espaço deixado pelo Trump. Claro, o presidente do Brasil não vai ocupar esse espaço, né? Menos Bolsonaro, mas ele acha que pode ser um símbolo disso, mais do que o dirigente da Polônia, da Hungria, de tudo isso, até que Trump eventualmente possa ou não voltar ao poder nos Estados Unidos. E eu acho que é a história de ficar no núcleo duro. Acho que em termos eleitorais, se estivermos pensando em eleição como algo normal da vida de um país, eu acho que é um desastre. Agora, nós não sabemos se Bolsonaro pensa exatamente nesse processo. 7 de setembro dele fracassou. 7 de setembro dele, se era uma preparação para um fechamento do regime, para algo mais duro, ele viu que ele não tinha número e apoio suficiente. Agora, ele não modera. Aquela carta que foi escrita pelo Temer só serviu para essa elite congressual colocar panos frios sobre a proposta do impeachment que voltava a ganhar impulso. Foi só para isso, porque ele não modera, ele não é controlável. E ele joga cada vez mais em sedimentar aquele grupamento que eu acho que chega a entre em torno de 20%, né? Tem 25, 27 nas pesquisas, tal, mas em torno ali, pode ser 17, 18, 20, é nessa base que ele ainda consegue se manter. E é interessante que em alguns estados, quando você pega a pesquisa nacional e você abre alguns estados, que Bolsonaro atinge no primeiro turno 30%, 33%, 34% dos votos em alguns estados. Em outros, principalmente no Nordeste, tal, vai muito mal. Mas eu acho que é fixar esse núcleo, ter o poder na mão, tanto que está sendo feito agora um acordo no Congresso para liberar dinheiro dele dos precatórios, não pagar tudo que teria que pagar ano que vem, ter a máquina na mão. É muito difícil alguém com a máquina do governo brasileiro na mão não chegar no segundo turno. Quando eu digo, a direita liberal só tem chance se tirá-lo do páreo. Tem que tirá-lo. Não parece suficiente, com suficiente vontade de tirá-lo no impeachment. Então teria que tirá-lo no convencimento de não ser candidato. Isso até agora também, nem ele, nem a família demonstraram nenhuma vontade de não ser candidato. Pelo contrário, trabalham nessa lógica, né? E caminham para uma derrota eleitoral. Agora, será que é simplesmente a eleição ou ele precisa chegar vivo à eleição para promover a arruaça que ele pretenderia promover se estivesse forte? Isso que a gente não sabe, porque realmente essa conta, esse discurso não fecha para alguém que queira ser majoritário na sociedade, mas eu acho que isso ele já sabe que não será.
Dentre esses absurdos que o ex-capitão disse lá em Nova York, Marco, o que mais te chamou a atenção?
Anderson, me chamou a atenção um conjunto que você vai pegando no discurso dele. Claro, chama atenção desde o início o fato dele aparecer lá, sem vacinar, fazer quase propaganda disso. O tipo de ação que faz, que é um tipo de ação que é repudiada no mundo nos dias de hoje. Então, realmente, ele não está preocupado com a imagem internacional, está preocupado em falar para um segmento específico. Agora, me chama a atenção quando ele pega algumas coisas do tipo. Quando ele falou do Afeganistão, quando ele fala de famílias cristãs no Afeganistão. Sabe que ele não vai pegar a família cristã lá. Eu não sei se o Afeganistão tem hoje 0,5% de cristãos ainda dentro do Afeganistão. Provavelmente nem isso. Então, ele está falando para um grupamento. Ah, eu acredito em Deus, eu livrei o país do comunismo, eu estou aqui em defesa da família tradicional. Ele fala isso, portanto, é um discurso assim de ultradireita. De negar o mundo que existe, de negar as pessoas que estão no mundo, de negar os direitos fundamentais da sociedade como um todo. Todos são iguais, todos têm os mesmos direitos. Mas ali o discurso de Bolsonaro me parece claro quais são os limites dele e o que ele defende. E ele ali fez um discurso, não só para sua base interna, mas também para ultradireita internacional. Isso me chamou a atenção. Como você disse antes, ele, ao contrário do que setores do Itamaraty defendiam, uma certa moderação, ele fez questão de fazer um discurso ideológico e deixando claro qual a posição e aonde ele está situado no mundo de hoje. Então, a opção para mim é muito clara nesse discurso que ele fez na ONU.
Como é que o empresariado, Marco, essa turma que verdadeiramente comanda o país, infelizmente, observa esses sinais trocados do presidente, que uma hora ataca as instituições, depois busca um representante dessa turma para tentar acalmar os ânimos, como foi o caso do ex-presidente Michel Temer, naquela carta escrita por ele, mas depois volta a dialogar com seus apoiadores mais radicais? Eles lidam bem com essa mudança de humor do presidente, ou o desembarque definitivo do grande capital do bolsonarismo é só uma questão de tempo?
Olha, eu acho que tem vários segmentos empresariais. A gente tem que ver que esse movimento, que foi claro ali de pressão a partir de 2015 e aprofundado a partir de 2016 com a entrada do Temer, é o movimento de esvaziamento do poder dos trabalhadores, de aumentar a taxa de lucratividade dos setores empresariais, diminuir o poder de fogo dos trabalhadores na questão dos salários, ou seja, preparar um país para a crise econômica que já vinha ali de 2008, 2009, em termos mundiais, mas que o acerto interno teria que ser em cima da classe trabalhadora. Essa foi a união dos grupos empresariais todos, tanto que é a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, esvaziamento dos sindicatos, tirar o poder de força dos trabalhadores, tudo isso foi feito e há efetivamente uma diminuição da massa salarial no Brasil e o aumento da lucratividade. Não é à toa que quando você pega a pesquisa, todas as pesquisas, quando você cita empresários, é o maior nível de apoio do Bolsonaro. Agora, há empresários e empresários. Você tem efetivamente o grande capital, capital financeiro, que acho que hoje continua querendo esse tipo de agenda, mas está meio dividido, porque o país começa a ter problemas no circuito internacional de imagem de tudo isso. Há o agronegócio mais predador, esse continua com o Bolsonaro e vai continuar até o final. Porque o que que ele tem recebido? Tem recebido a suspensão da fiscalização. Tem recebido esse dólar absolutamente fora de controle, o que aumenta muito a lucratividade de quem exporta. Tem recebido também a anuência para as políticas mais atrasadas em relação ao meio ambiente. Há um outro segmento que também continua com Bolsonaro, que é aquele segmento que faz intermediação financeira e comércio ao mesmo tempo. Aquele cara que vende mercadoria, mas também financia o comprador porque ele tem se aproveitado disso. Agora, há segmentos no empresariado muito insatisfeitos. Há segmentos, por exemplo, que trabalham exclusivamente para o mercado interno, que têm tido dificuldades, né? Então, você tem no empresariado, como um todo, ainda um apoio majoritário a Bolsonaro, mas com alguns segmentos se deslocando disso. Eu não sei até quando eles vão sustentar isso. Que o primeiro objetivo desse segmento, por amplíssima maioria, é evitar que a esquerda volte ao poder. Então, para isso serve qualquer um. Serve de Bolsonaro a Dória, a Rodrigo Pacheco, a Simone Tebet, qualquer um que faça a manutenção do que foi alterado ali a partir de 2016. O que foi alterado em termos de leis a partir de 2016, a força desse grupamento vai ser exatamente essa. Não deixar que isso venha a ser alterado, essa correlação que foi benéfica para o empresariado. Agora, vamos ver. Tudo vai depender da evolução da situação econômica. Há setores empresariais ganhando muito e outros que estão sendo prejudicados. E isso é o que a gente vai ver até o final. Lembre-se que até agora, não houve nenhuma ação forte do empresariado em favor da saída de Bolsonaro. Há uma outra opinião contrária, houve uma certa divisão. Agora, colocar os seus elementos no Congresso para facilitar a saída de Bolsonaro, essa decisão não foi tomada ainda por esse empresariado mais forte.
Algo que chama atenção, Marco, é que a popularidade do Jair Bolsonaro não derrete como era imaginado para um político absolutamente inepto como ele. Na última pesquisa Datafolha, divulgada na semana passada, houve uma variação negativa de 2 pontos percentuais, passando de 24 para 22%, dentro da margem de erro. Ainda que esse seja o pior patamar de aprovação do ex-capitão nesses quase 1.000 dias de gestão, Marco, ele parece sustentar aquela base de apoiadores, fenômeno semelhante ao do petismo, que tem uma militância bastante aguerrida. Há algum tipo de comparação que possa ser feito, Marco, entre a base petista e a bolsonarista? Há mais semelhanças ou diferenças entre esses dois grupos, na sua opinião?
Anderson, eu acho que há muitas diferenças. Existe, claro, uma base petista, porque tem uma história de 40 anos, tem uma história que passa pelos anos 80, 90, a chegada no poder aos anos 2000, a queda, né, a marca que ficou como injustiça a figura do Lula, que realmente houve toda uma manipulação judicial. Então, há uma base do PT, que se modificou ao longo dos anos, até pela modificação da base da classe trabalhadora, da diminuição do peso da indústria, mas há uma percepção do que foram os governos do PT, para a população mais pobre. Há uma lembrança, principalmente quando se compara aos dias de hoje. Então, há uma base petista, mas muito relacionada à questão democrática. E acho o seguinte: na verdade, aquele PT mais forte, ideológico, tal, aquilo ficou lá até os anos 80, 90. Tanto que há uma diferença básica para Bolsonaro, que a gente mesmo diz: olha, Bolsonaro está no pior momento e ele não derrete de uma vez, ele vai perdendo aos pouquinhos ali. E simplesmente aquela campanha feita, principalmente contra o governo Dilma, e a ação que o governo Dilma, segundo o governo Dilma, teve logo no início, botar Joaquim Levy, austeridade fiscal, aquilo dissolveu o apoio, não é? A Dilma despencou ali. E não adiantou ter base petista, porque aquilo desagradou a base petista. A base petista ficou absolutamente perdida em relação ao que estava sendo feito. Porque se você lembrar aquela campanha de 2014, a reta final contra o Aécio, inclusive, segundo o Dudu, foi o muda mais. Numa situação difícil, numa situação em que havia o risco de perder a eleição, a campanha da Dilma foi muda mais. E quando se chegou ao poder, a Dilma, depois da eleição, ela fica um mês sem dar entrevista, sem falar praticamente. E quando anuncia Joaquim Levy e é implementado aquele pacote de austeridade absolutamente fora do padrão esperado pela base petista, aquilo se dissolve. Eu acho que a base petista até continuou existindo naquele momento, mas muito decepcionado, o apoio do governo caiu para ali, caiu para 15, para 10, para 7, foi. E aí, claro, toda a sabotagem, todo o processo da mídia, tal, que levou ao impeachment. Mas eu acho que é a diferença. O PT tem uma história, o PT tem uma base que se modificou ao longo dos anos, porque a sociedade se modificou, a classe trabalhadora se modificou, mas o bolsonarismo não. O bolsonarismo. A direita sempre teve no Brasil, no pior momento da direita, a direita teve 38, 39% dos votos, ali concentrada em Serra e Alckmin. Então a direita é forte. Agora, a extrema direita era minoritária. E ela conseguiu virar majoritária dentro do espectro da direita. E Bolsonaro trabalha basicamente esse processo. Quando o PT fazia, o PT inclusive teve durante muitos anos no governo Lula, um país de todos. Ou seja, o PT teoricamente trabalhava para sua base, mas querendo atender a todos. Bolsonaro não. Bolsonaro trabalha para aquele segmento da sociedade que o apoia, para aquela faixa minoritária que pode ser forte nesse sentido. Por isso ele não derrete de uma vez, ele vai perdendo aos poucos, ao contrário de outros governos que perdem apoio rapidamente. Se você vai bem, se você vai mal, você perde o apoio. Bolsonaro não. Bolsonaro concentra e trabalha o tempo inteiro para essa base dele, que ele gostaria que até fosse maior, mas cá para nós, ter 20% da população no meio de um governo desses, no meio da pandemia, no meio do desemprego, da miséria, é algo que só é explicado pelo fato de ter uma identificação ideológica muito grande. Quer dizer, dentro da direita, se a gente pegar que a direita tenha em torno de 35% da população brasileira, a extrema-direita se tornou majoritária no campo conservador. E tirar isso não é fácil. E é isso que Bolsonaro tenta. Primeiro é fazer com que, nesse bloco conservador, ele seja majoritário. E aí depois ele vai ver o que acontece. Se ele precisa sabotar as eleições, se ele precisa fazer outra coisa, depois ele vai ver. Agora, primeira coisa, até o momento que ele tem feito, é solidificar um apoio que seja um apoio majoritário dentro do bloco conservador. Ele tem conseguido.
Na tentativa justamente de superar essa polarização, Marco, é que as demais forças políticas do país se articulam. Em especial essa turma da direita que passou a se autodenominar Centro Democrático. E o Ciro Gomes tem tentado avançar nesse campo, Marco. Ele esteve presente discursando naqueles atos convocados pelo MBL no último dia 12, que contaram com baixíssima adesão. O PDT contratou aquele marqueteiro João Santana, que elegeu Lula e a Dilma Rousseff, para tornar a imagem do Ciro mais palatável, digamos assim. Você acredita que ele possa encampar os anseios desse pessoal que trabalha pela terceira via, Marco?
Anderson, eu acho difícil. Quer dizer, eu acho que na conta que o Ciro fez ali depois de 2018, ele avaliou tudo menos que pudesse o Lula voltar a ter seus direitos políticos. Esse eu acho que é o ponto central da história. Porque há uma coisa que é a seguinte: primeiro, você tem um personagem político, que é o Lula, que está presente em todas as eleições brasileiras desde 1989, que passou por gerações, seja ele candidato diretamente ou apoiando alguém, né? Seja Dilma em 2010, 2014 e Haddad em 2018. Há poucos dias, eu vi até uma entrevista interessante do Marcos Coimbra, ele dizendo o seguinte: independente do Lula não ter sido candidato em 10, 14 e 18, ele era, em qualquer pesquisa, o candidato favorito, se pudesse ser candidato. Não podia em 2010 pela legislação, mas se tivessem alterado a legislação, ele seria o favorito. Em 2014, se ele pudesse, ele teria mais votos que a Dilma, e em 2018 ele teria mais votos que o Haddad. Então, é um personagem muito forte, que, com todos os erros e desgastes do PT, neste momento, com esse governo genocida que nós temos, o que vem são as lembranças boas. Quer dizer, isso é assim na vida da gente. A vida da gente, a gente tem com os amigos, com os parentes, tal, a gente pode ter divergência, tudo isso, mas você tende a ficar com as lembranças boas, né? Você tende a esquecer os erros, as questões ruins. E isso se transforma também na política, ainda mais na comparação com o governo Bolsonaro. Então, não vejo espaço para o Ciro. E o Ciro seria o cara confiável para essa direita, porque o Ciro, mesmo fazendo esse movimento, mesmo se declarando anti-PT, anti-Lula, ele continua defendendo coisas. A direita brasileira se tornou absolutamente neoliberal, né? O Dória fala: ah, se eu ganhar, eu quero privatizar o resto da Petrobras, não tem que ter Petrobras. Isso o Ciro não vai fazer, sabe? A direita neoliberal, ela quer continuar sendo direita neoliberal, ela não quer fazer um movimento, não, vai ser de direito, mas uma direita que vai ter um pouco de nacionalismo disso, não, ela não quer isso. Então, acho difícil, né? É verdade que tem o chamado recall do Ciro. Ciro é um nome conhecido, então ele aparece ali nas pesquisas, 8%, 9%, 10% e tal, mas acho difícil ter um empuxe para ser o candidato dessa direita. Por que seria o Ciro e não o Dória e não o Eduardo Leite, né? Eu tenho a impressão que a direita se sentiria melhor representada do que por Ciro, né? Que o movimento que a direita já fez lá no passado com Fernando Henrique, teoricamente viria de uma centro-esquerda, de um centro democrático e tal, é mais difícil agora, é muito mais difícil. Muito mais difícil. Eu acho a situação do Ciro uma situação imprensada entre todos esses segmentos. E com a candidatura do Lula é muito difícil, quer dizer, o lado da esquerda está barrado para ele, até pelo discurso que tem feito, e na direita não me parece que seja a primeira opção, né? Então, toda essa situação só teria que ser resolvida a partir dele ser o segundo colocado para ir para um eventual segundo turno, e aí todos contra o candidato do PT. Difícil, quer dizer, teria que tirar o Bolsonaro da frente, teria que tirar também a possibilidade de um candidato de direita ficar na frente dele. É difícil, é difícil. Acho que a situação do Ciro é uma situação complicada no atual cenário. O cenário teria que mudar muito para que o Ciro tivesse chance de ir para o segundo turno.
Para finalizar, Marco, se nem o Lula nem o Ciro conseguem representar ideais genuinamente progressistas no nosso país, qual seria a alternativa da esquerda para tentar levar à frente uma candidatura viável politicamente e capaz de se colocar eleitoralmente como uma opção nesse quadro onde o liberalismo sobressai?
Difícil. Difícil. Eu confesso que eu sinto muita falta de debates mais aprofundados sobre os rumos do processo de esquerda aqui no Brasil. Eu não vejo, não há debate. O Brasil conseguiu ser um país sem debate, né, de ideias, né? Não se debate, quer dizer, nós estamos a um ano da eleição e quem debate? Quer dizer, o que vai ser feito dos setores estratégicos brasileiros, né? O que vai ser feito da energia? O que vai ser feito da Petrobras? O que vai ser feito dessa relação com o capital em relação ao trabalho? Nada disso é discutido. E me parece que pelo lado do PT também não é discutido para não fazer marola nesse momento. Ou seja, vamos ver o que vai acontecer, e acho que um eventual governo do PT vai depender muito de como vai ser o Congresso, né? Se você conseguisse ter um Congresso um pouco mais progressista, que pelo menos dividisse a Câmara dos Deputados, se não meio a meio, perto de meio a meio, você acho que teria um empuxo para puxar o governo do PT um pouco mais à esquerda. Se não, vai ser um processo muito complicado e, como diz o cientista político Luiz Fernando Miguel, a última coisa que a gente gostaria é que um eventual governo do Lula fosse administrador apenas do que restou do patrimônio público brasileiro sem muita intervenção na sociedade. A gente precisa de muita intervenção na sociedade, muita intervenção econômica. Não é fácil. Seria bom que nós tivéssemos um panorama à esquerda na campanha eleitoral para puxar esses temas. Mas é quase impossível que haja espaço para isso, tendo em vista o que acontece hoje, né? Não há espaço, não há espaço para debate. Colocar isso seria muito importante, muito importante. Como eu disse até no algum tempo, é impressionante como é que no Brasil se discute privatização, mas não se discute reestatização, nacionalização, né? Coisa que em outros países se discute até, mas aqui não se discute. Aqui parece que é via de mão única. Você só vende, você só vai dilapidando o patrimônio público e não tem volta, não tem outra leitura de atendimento às necessidades da população. Era importante que houvesse um debate à esquerda do que o PT coloca, mas acho que o panorama desta eleição, infelizmente, é muito difícil que isso aconteça pela falta de espaço, pelo enfrentamento necessário com o bolsonarismo, que vai continuar, independente de Bolsonaro, se Bolsonaro sair. Então, nós precisamos desse debate à esquerda, no entanto, é muito difícil que haja esse espaço na campanha eleitoral.
Marco Antônio Monteiro, eu quero mais uma vez te agradecer por você dialogar aqui conosco no programa. Quero te desejar um ótimo dia de trabalho e também deixar o meu abraço.
Anderson, um abraço a você, a toda a produção do Faixa Livre, aos ouvintes, e vamos continuar aí. Eu acho que a gente precisa ter a consciência de que o Brasil precisa de mudanças profundas para tentar reverter o processo de decadência que existe há muitos anos aqui no nosso país. Um grande abraço, hein?
Conversamos aqui com o jornalista e escritor Marco Antônio Monteiro. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Voltaremos já.